Fala pessoal, parte 2 do episódio especial de início da semana do Super Bowl 58 aqui no podcast Cara dos Esportes. Se você não escutou a parte 1, pare agora, vai lá e escuta a parte número 1. Vou receber o meu amigo Gabriel Golin. A gente fez o nosso tradicional draft com os elencos dos dois times do Super Bowl, Chiefs e 49ers. Assiste lá, escuta lá e depois vota para você, vai dizer quem que montou a melhor base aí de um time com os principais jogadores das duas equipes. Aqui na parte 2 eu vou conversar com o André Silva, do Piadas NFL, torcedor dos 49ers, e com o Lucas Vital, do Quarterback Ruim, torcedor dos Chiefs, para pegar o termômetro, né? Pra tirar a temperatura das duas torcidas, o que, que eles estão achando, as expectativas, claro, com a minha opinião também. Foi uma discussão bem legal. Vai rolar um sorteio que eu vou te explicar como participar nessa parte 2 aqui do podcast Cara dos Esportes. Já adianto que tem a ver com o Bodog, que voltou a ser o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Dados recados. Ah, importante, vai ter mock draft, simular a primeira rodada do draft da NFL no próximo episódio sobre a NFL, que vai ser postado na madrugada de terça para quarta-feira. Eu e o João Eduardo Dutra vamos simular a primeira rodada. Vai ser bem legal já pensar um pouco em draft, que vai ser o grande tópico da off-season, como sempre. Dados os recados, agora sim, vamos ao programa. Vamos fazer o termômetro das torcidas para esse Super Bowl 58. Convidei dois produtores de conteúdo, torcedores das duas equipes, dois amigos meus. Vou começar pelo time e pela pessoa que tem a pessoa que torce pro time, que é o mandante na partida, que é alterna ano após ano, e não faz muita diferença, né? A diferença é que o time mandante no Super Bowl fica no vestiário do time da casa, então o Kansas City Chiefs vai ter o vestiário do Las Vegas Raiders, e o Kansas City Chiefs pôde escolher a jersey que eles vão usar na partida, que é a jersey vermelha. E quem tá assistindo no YouTube tá vendo que os meus dois convidados estão com as jerseys com as cores que serão usadas lá no dia do Super Bowl. Não foi combinado, foi baita de uma coincidência, ou então eles se prepararam melhor do que eu esperava. Mas vamos dar um alô primeiro pro nosso torcedor do Kansas City Chiefs aqui, que é o convidado recorrente aqui do podcast Cara dos Esportes, Lucas Vital, torcedor dos Chiefs, comanda o perfil Quarterback Ruim. Lucas, confiante pra domingo que vem?
Fala, Gabriel. Boa noite, rapaziada. Eu sempre dou esse spoiler, pô. Toda vez que eu tô aqui, eu falo quando a gente tá gravando de tarde ou de noite. Uhum. Pra você que não tá vendo no YouTube, a gente gravou esse podcast à noite. Eu tô confiante demais, o que é um problema. Eu tava até comentando isso contigo antes da gente começar a gravar aqui. O último Super Bowl que eu fiquei confiante foi contra os Bucks. Então, talvez seja uma boa notícia pro torcedor dos 49ers eu tá confiante pra esse jogo. Mas eu tô feliz demais, pô, realmente muitos momentos de altos e baixos aí. Feliz nessa temporada, né? Feliz pelo convite também. Vamos com tudo trazer mais esse quarto Lombardi aí pra Kansas City.
Dá um alô agora pro meu amigo, o outro André do Piadas NFL, André Silva. Tem dois André Silvas no mesmo perfil. Sobre os melhores memes e postagens muito legais. É o cara que produz um conteúdo muito legal, o meu amigo André Silva, torcedor do San Francisco 49ers. André, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Vou repetir a pergunta que eu fiz ao Lucas. Confiante para domingo que vem?
Cara, boa noite. Cara, tem um tempo que eu não apareço por aqui. Eu acho que a última vez que eu apareci aqui foi no Super Bowl entre Bengals e Rams, cara. Faz tempo só.
Eu lembro que a última vez que eu te convidei, você não podia participar, né? Então,
ainda tem isso também. Mas, cara, é impossível não estar confiante, né? O 49ers é um bom time. E dessa vez temos um quarterback melhor. Não é o cara dessa camisa que eu estou usando, graças a Deus. E vamos torcer aí para que seja um bom jogo e, se tudo der certo, os 49ers saírem com X.
Verdade, concordo plenamente com você. Quarterback melhor, quarterback superior, Brock Purdy é melhor que o Jimmy Garoppolo. Acho que o Jimmy Garoppolo, no ano do Super Bowl, ele fez uma grande temporada, né? Mas, no geral, o Brock Purdy é o melhor jogador mesmo. Eu separei alguns tópicos aqui para ter a opinião do Lucas e do André, não só como torcedores, mas também como caras que acompanham muito o futebol americano. Eu vou começar essa pelo Lucas, porque eu acho que a resposta do André vai ser meio simples, meio óbvia. Mas, Lucas, o que que... Vocês vão entender quando eu fizer a pergunta. O que mais te assusta no San Francisco 49ers?
Pô, o que mais me assusta no San Francisco 49ers é o grupo de skill players que eles têm ali, né? Eu até pensei em falar um ou outro, mas a real é que quando um não tá bem, o outro segura, e isso me assusta muito. Eu acho que é o time que tem o melhor ali entre running back, dupla de wide receivers e tight end da NFL. Realmente, pra mim, tanto tem, é engraçado isso, porque tem ano, tem temporada aí nos últimos anos que o Ayuk vai melhor que o Deebo. Eu lembro no passado, o pessoal falava, não, o Deebo teve um período ali meio ruim, o pessoal falava, não, agora o Deebo é o wide receiver 2, o Ayuk tá melhor, e esse ano o Deebo também teve partidas excepcionais, então são dois caras ali que se complementam muito bem dentro do que ele se propõe a fazer. O Kiro é, na minha opinião, o segundo melhor tight end da NFL, porque eu nunca vou falar que é o primeiro, né? Tem o Kelce no meu time. E o Christian McCaffrey é o melhor running back, na minha opinião também, eu acho que mais completo. Então, é difícil quando você joga contra um time que tem tanta arma de uma vez só. A defesa dos Chiefs como um todo é, desse ano principalmente, relativamente boa em parar o principal recebedor ou o principal tight end, a principal arma do outro time. Mas para todas de uma vez, eu acho que vai ser um desafio novo. E honestamente, isso que tá mais me preocupando, eu acho que o jogo pode morrer na mão do CMC. E aí, poxa, tá todo mundo aqui conversando sobre o Super Bowl. São tipo 25 carregadas pro cara, ele tem 200 jardas e acabou o Super Bowl, sabe? Então isso me assusta um pouco, é o que me dá mais medo no time dos 49ers, com certeza.
É, essa profundidade do corpo de skill position dos 49ers é uma dor de cabeça pra todo mundo. Mas assim, recebedores em si, eu acho que o time do Kansas City Chiefs é bem equipado para lidar com um time que tem vários alvos, né? Porque tem dois excelentes cornerbacks no Jerry Sneed e do Trent McDuffie. O Trent McDuffie, que até ele é um cornerback, ele não é um tradicional cornerback, se alinha do lado de fora o tempo todo, né? E vai acabar marcando muito um wide receiver que também não é muito tradicional, né? No Deebo Samuel, né? E acho que a gente vai ver mais um duelo do Jerry Sneed com o Brandon Ayuk, que é um jogador espetacular, é um cara que vai ficar bem rico nessa off-season, porque vai poder estender o contrato. André, a resposta para essa pergunta do seu lado é a mais óbvia possível, né? O que mais te assusta no time do Kansas City Chiefs?
Ah, claro que é o Marcus Valdes-Scantling, né, cara?
Skymorka, Darius Stoney.
Ah, brincadeira. Cara, não tem como você falar de Kansas City Chiefs e falar que não, é o Patrick Mahomes. Simplesmente o cara é o melhor quarterback da liga. E é um cara que ganha jogos, assim como ganhou o jogo contra os Bills e contra os Ravens. Entendeu? O cara que, no momento que você precisa, ele vai estar ali para aparecer e fazer o seu time ganhar jogo. Mas assim, não só o Patrick Mahomes, mas também a defesa dos Chiefs me assusta bastante.
A defesa dos Chiefs que fez um grande ano, né? E a gente vem falando isso aqui no podcast. O Lucas, quando ele participou, ao longo do ano, a gente falou algumas vezes, né? Sobre, acho que a defesa que o pessoal pensa, a defesa dos Chiefs boa o suficiente. Não, essa defesa é, de forma legítima, uma das 5 melhores da liga. E você falou sobre o Patrick Mahomes, óbvio, não tem como ser outra resposta. É o cara que coloca mais medo, é o jogador que coloca mais medo na NFL hoje, né? Porque o que ele faz... E acho que tem um ponto que me preocuparia, André, porque a defesa dos 49ers, a sensação que deu é que no último mês, mês e meio, caiu de rendimento. E a gente viu essa linha defensiva, principalmente, ser muito empurrada, né? Tanto no jogo terrestre, dificuldade pra gerar pressão, porque você tem o Nick Bosa, que é uma estrela, mas não tem muito além dele, né? O Chase Young tem feito... Ele jogou um pouco melhor contra o Detroit Lions, né, mas ele não vem, desde que ele chegou em São Francisco, não acho que ele tem feito um grande desempenho. E aí tem aquele clichê, né, Patrick Mahomes você não pode mandar blitz, então você tem que gerar pressão com a sua linha defensiva. E eu acho que seria uma preocupação se eu fosse torcedor dos 49ers, porque eu não sei o quanto que a equipe vai conseguir gerar pressão, a não ser que o Nick Bosa tenha um jogo de outro mundo, o que ele é capaz, mas eu acho que isso pode ser um ponto também bem preocupante, o Mahomes tendo todo o tempo do mundo no pocket, né, André?
Sim, correto. E assim, cara, parece que toda defesa gira em torno de como parar o Patrick Mahomes. É basicamente isso. Toda a defesa da NFL basicamente gira em torno de como fazer isso. A gente viu a defesa dos Bucks no Super Bowl, a gente viu a defesa dos Ravens tentando principalmente colocar uma linha defensiva dominante. Infelizmente não conseguiu, né? Parar. O amigo aqui tá comemorando pra caramba. O torcedor dos Ravens não tá, não. E também a defesa dos Bills foi montada para tentar fazer isso. Defesa que você procura colocar uma linha defensiva muito forte e que não precise utilizar tantos blitz para poder pressionar o quarterback.
Quando você joga na AFC, é meio que toda a preparação a gente tem que parar o Patrick Mahomes, que eventualmente a gente vai ter que passar por ele, né?
Se der tudo certo, você vai chegar na final de conferência e quem tá sempre na final de conferência é o Mahomes. Então, tipo...
Não tem jeito, basicamente. Exato, não tem feito pra isso. E a gente viu, né, durante a temporada, a defesa do time dos 49ers tentando meio que fortalecer a sua linha defensiva. Trouxeram o Chase Young, mas se esperava muito mais do que ele vem entregando. Entendeu? E talvez seja o setor do time que mais preocupa o torcedor, porque a gente meio que se acostumou com a defesa dos 49ers muito dominante, né? Pô, pressionando muito o quarterback, sacando muito o quarterback, e nessa temporada a gente não viu tanto isso, a gente viu um declínio bem grande em relação às temporadas anteriores.
Até o próximo tópico aqui na pauta, né? Você já adiantou, André, que eu perguntei para eles qual o jogador ou setor do seu time mais te preocupa, né, do seu próprio time. Então, você tem medo, quer dizer, medo, você te preocupa ali os Chiefs ali com o Mahomes, tendo todo o tempo do mundo, o Isaiah Pacheco tendo espaço para correr com a bola, que ele é um running back muito capaz.
Sim, e principalmente porque nos dois jogos de playoffs, a defesa dos 49ers não foi bem contra o jogo corrido. A gente pôde ver o Aaron Jones e os running backs dos Lions correndo muito bem com a bola nos dois jogos. E certamente foi pelo lado do Chase Young. Então é um setor que preocupa muito para torcer dos 49ers.
Verdade. E os Chiefs, até uma outra diferença desse time, né, Lucas, é que eu sinto que esse time é um pouco mais confortável dando a bola ali, sei lá, 15 vezes se for necessário pro Isaiah Pacheco e correr com a bola, né? Ele assim, tudo bem, teve o Kareem Hunt lá no começo, né? Mas pós-Kareem Hunt, ele é o melhor running back que os Chiefs tiveram. E eu sinto que os Chiefs, se eles tiverem que correr bastante com a bola, eu acho que eles vão fazer isso. E eu acho que eles levam uma vantagem, pelo menos no papel, nesse setor.
Não, com certeza. Eu acho que, honestamente, até pra quem tá ouvindo o podcast, não se assustem se o jogo acabar rápido, se for um jogo que começa e termina rápido, porque eu sinto que as dificuldades dos dois times estão mais ou menos nos mesmos lugares, que é o interior da linha defensiva, ou no caso dos 49ers, principalmente o lado direito da linha defensiva, com o Chase Young, e ali eles rotacionam, tem o Armstead, o Hargrave. De forma alguma, eu acho que nenhum dos dois é extremamente bom contra a corrida. Os Chiefs também não tem um nose tackle muito grande, um cara muito bom. Inclusive, retorna aqui ao jogo contra os Bills, onde o James Cook correu para tudo que quis e mais um pouco. Então, inclusive, o que mais falaram ali do jogo dos Ravens foi porque os caras correram tão pouco com a bola. Eu não acho que o Shanahan vai cometer o mesmo erro duas vezes contra o mesmo time no Super Bowl, de abrir mão do jogo corrido, sabe? Mas tem uma boa chance de quando os 49ers estiverem com a bola, eu acho que isso é importante dizer. Honestamente, na minha opinião, onde tem a maior disparidade nesse time, nesse jogo, é nos coordenadores defensivos. Eu acho que o Spagnuolo é bastante acima do... Me fugiu o nome do Steve Wilkes. Steve Wilkes, que é o coordenador defensivo dos 49ers. Acho que a defesa dos 49ers ficou bastante estática esse ano. Mostrou pouca coisa pós-snap. E o Spagnuolo é bastante confortável em admitir que existe um problema no interior da linha. Colocar um box um pouco mais pesado para tentar parar isso. E confiar nos cornerbacks que, pô, se for um play action, se for não for uma corrida, Snead, Trent McDuffie, Justin Reed, Mike Edwards, faz alguma coisa. Vocês precisam segurar no fundo. Então eu acho que essa pode ser uma grande diferença, mas tenham também a boa chance se os 49ers darem a bola na mão do Christian McCaffrey 25 vezes. Dá pra perceber que eu tô meio traumatizado com essa ideia e o jogo acabar com 200 jardas do McCaffrey e o Mahomes tocando a bola 6 vezes na partida inteira, sabe?
Então você não tá preocupado que os jogadores da secundária dos Chiefs seguram fundo?
É, eu acho que se... eu acho que se a gente for correr algum risco, eu prefiro que a defesa corra o risco onde ela é mais forte do que
então,
onde ela é mais
fraca. O ponto que você colocaria como que mais preocupa também é a defesa contra o jogo terrestre, porque eu acho que você ia falar de Juan Taylor cometer 5 false starts.
Então, eu acho que isso me preocupa, mas eu acho que nos playoffs os árbitros engolem um pouco mais o apito nesse tipo de coisa. Eu acho que como histórico eles acabam tipo, não vamos estragar. Apesar de que o último Super Bowl foi resolvido por causa de um holding bastante duvidoso, eu acho que pouco provável, não impossível que isso aconteça muitas vezes. Inclusive, eu acho que se o Juwan Taylor não tiver muita falta, ele não é o pior left tackle no campo. É o McKivitz, né? O nome do
left tackle. Right tackle.
Right tackle, perdão. Ele não é o pior right tackle no campo. Então, assim, foi o que eu falei. Honestamente, se a gente olha no papel, são dois times com forças parecidas e dificuldades parecidas também. Eu acho que pode ser um plano de jogo parecido dos dois lados, tanto pro Andy Reid quanto pro Shanahan. Que muda um pouco que o Rich tem o Mahomes e o Shanahan tem o Christian McCaffrey.
Como você sabe, tá chegando a grande decisão do futebol americano, mas também o carnaval. Se você vai pro bloco curtir a festa ou ficar em casa pra assistir aos 49ers e aos Chiefs lutarem pelo título, o Promobit tem ofertas pra você. Tem desconto em bebidas, roupas, tênis, caixas de som, tudo pra você aproveitar o carnaval. Se você vai ficar no bloco do sofá da casa, tem desconto também pra lançar aquela TV nova pra assistir ao jogo no domingo. Videogame, celular novo, tem muitas opções. Acesse o site promobit.com.br e baixe o app. Se o produto que você quer ainda não está em promoção, você pode criar uma lista de desejos que o Promobit te avisa quando estiver. Vou sair de script rapidinho, eu tô querendo comprar um celular novo, então eu já coloquei lá o alerta no Promobit e eles vão me avisar quando o modelo que eu quero estiver com desconto. É muito legal o Promobit, vamos prestigiar esse novo patrocinador do podcast Cara dos Esportes. André, a grande questão que era levantada sobre o Brock Purdy era... Brock Purdy atrás do placar, né? O que ele vai fazer? E teve alguns jogos que ele não foi tão bem nesse tipo de cenário. E tudo que ele fez nesses playoffs até agora foi trazer o 49ers de volta, né? Contra os Packers e contra o Detroit Lions. Ele... Eu não sei... Sinceramente, eu não lembro se você era do team Brock Purdy...
100%, 100%.
Então... Então não tem nenhuma desconfiança quanto a isso, né? Porque eu sinceramente, eu acho que... Você tem que levantar outro ponto agora sobre o Brock Purdy, né? Porque o que ele mostrou contra os Lions e contra os Packers é um cara que conseguiu levar o time de volta.
Cara, pra mim, a narrativa que está se montando é que o Brock Purdy é o novo Tom Brady. É o Tom Brady da nova geração.
Apenas.
Então, cara, apenas, somente. A narrativa que está se montando é essa aí, cara. E no final da temporada agora, do Super Bowl, já vai estar... sendo montado o roteiro aí pro filme sobre a vida dele, né? E contou o Tom Holland como Brock Purdy.
Ué, mas ele é bem baixinho, né?
Baita casting, tá? Baita casting.
Ele é bem baixinho, né? Brock Purdy o Tom Holland tem tipo 1,70 e pouco só, eu acho. Não, mas
cara,
parece, assim, parece.
Visualmente, pô, dá pra não enganar.
Se teve filme da vida do Kurt Warner, dá pra ter do Brock Purdy também.
Pô, com certeza. Mas assim, cara, o que a gente tá vendo nessa temporada, nesse playoff, é que o Brock Purdy tá se provando aí pra todo mundo. E assim, em comparação com outros quarterbacks que nós tivemos, no caso de Jimmy Garoppolo, né, esse cidadão que eu tô usando a direção dele, eu não acho que os 49ers conseguiriam ter ganhado de Lions e Packers, né? Nos playoffs. E o Brock Purdy tem se provando um cara que tem culhão. Que quando precisa dele, ele vai lá e vira o jogo e ganha os jogos. Simplesmente isso aí.
Concordo. Eu falei sobre isso no podcast pós-Super Bowl. E a minha opinião: qual time. 49ers atual ou 49ers de 4 anos atrás? Qual time é melhor? E a minha opinião foi que aquela defesa era consideravelmente melhor.
Muito. Muito melhor, cara.
Até
muito
posição. Ele, é...
Cara, porque assim, eu não sei se vocês vão concordar, mas aquela defesa de 2019, ela botava medo nos outros. Ela assustava.
Eu não queria jogar contra aquele time.
Exato. O pessoal.
Eu não queria jogar contra os 49ers aquele ano. Eu tava morrendo de medo daquela defesa. Eu tinha certeza que o Bolsa ia ter tipo 5 sacks e Mahomes.
Sim, sim, cara. Aquela defesa de 2019 era coisa de maluca. Coisa surreal. Essa de agora não. Já não põe tanto medo.
Posição era melhor. Tinha o Richard Sherman ainda, o último grande ano do Sherman. E tinha um coordenador defensivo muito melhor, né? O Robert Saleh, que agora é o head coach do New York Jets. Só que eu acho que o ataque hoje é consideravelmente melhor. Com o Brock Purdy, com o McCaffrey, tá todo mundo saudável. Uhum. Aí eu diria que fica meio que elas por elas. Eu acho que um ataque melhor, uma defesa naquele era melhor, e aí meio que fica, no geral, a nota, a média fica a mesma.
Sim, concordo.
O Kansas City Chiefs também é o contrário. Eu acho que essa defesa é outro patamar, outro mundo, a defesa do Kansas City Chiefs esse ano. Só que aquele ataque era muito melhor, né? Porque aquele ataque... Além de tudo, ainda tinha o Tyreek Hill, né? E tinha o Sammy Watkins também, um dos últimos anos bons do
Maldita terceira pra 15, hein?
Também o Watkins, né?
Inclusive, eu vou falar, o double move que o Sherman leva do Sammy Watkins nesse jogo, eu acho que foi ali que a carreira dele acabou.
Possível.
Pesquisa esse double move, a coisa mais ridícula do mundo, ele toma um touchdown do Sammy Watkins, na, eu acho que pra empatar o jogo um pouco antes do Boston, um negócio assim. Pô, jogadaço. É assim, eu acho que os Chiefs em 2019 ainda estavam. Ainda aproveitavam do fato de que a liga não tinha aprendido que contra aquela versão do Mahomes, colocar todo mundo atrás, trim and rush, igual os Bengals fizeram na final de conferência 2 anos atrás, e boa sorte e acerta o checkdown aí pra caramba, era a melhor forma. Então os 49ers tentaram jogar um jogo que, principalmente próximo do final da partida, casou com o ataque dos Chiefs queria fazer muito bem. Obviamente que o Tyreek Hill faria uma diferença absurda, mas hoje, se eu tivesse que escolher para esse jogo, para domingo que vem, dia 11, entre ter uma defesa um pouco pior ou ter o Tyreek Hill, tendo o Tyreek Hill, ou o que a gente tem agora, eu prefiro o que a gente tem agora. Eu prefiro ter a defesa no nível que a defesa está jogando hoje, e o ataque, confiar que o Mahomes vai conseguir ali correr numa terceira pra 10, porque todos os linebackers estão recuados, ou fazer mágica e acertar o único passe bom pro Marques Valdez-Scantling desde fevereiro praticamente, do que ter que ter isso todos os drives porque a defesa era horrorosa. Eu acho que esse time, por mais que no final eu concorde que fica no elas por elas ali, o ataque era melhor no outro ano e a defesa é melhor nesse, eu prefiro em Super Bowl, em jogo de playoff, ter uma defesa forte, um quarterback elite, do que ter a força no mesmo lugar onde seu quarterback tá, que é no ataque.
Arroba quarterback ruim, no primeiro drop do Kadarius Toney, mandem replies pra ele, pergunta se ele ainda preferia ter a defesa ou o Tyreek Hill. Sei que o Tyreek Hill também era chegado num dropzinho também, né? Não dá pra
era. O último target do Tyreek Hill na carreira dele em Kansas City foi um drop que acabou em interceptação dos Bengals pra perder o jogo na final de conferência 2 anos atrás.
Verdade.
Então, a maldição do drop começou antes do Tyreek Hill sair. Eu acho que inclusive foi ele que deixou.
É.
Tô indo pra Miami, mas eu vou deixar o drop aqui pra quem entrar. Já passa pela porta e ganha esse superpoder.
E eu espero que continue no Super Bowl.
Tá, André torcendo pro Kadarius Toney titular, né? Depois de toda a polêmica na final de conferência. A última pergunta que eu botei aqui na pauta, a gente vai falar de apostas também. Eu separei, fiz uma lista aqui que eu vou querer a opinião do André e do Lucas, né? Todas as odds lá do Bodog. Quem que vocês acham que pode ser o herói improvável, tipo o Malcolm Smith naquele Super Bowl do Seattle Seahawks e tal, o Malcolm Butler no Super Bowl 48 do... 48? Não, é 48. 49, o do Falcons aos 51. Mas começando pelo André, quem que você acha que pode ser o herói improvável do San Francisco 49ers desse domingo?
Cara, pergunta difícil essa, mas herói improvável, talvez eu acredite em... Um dois, né? Um só. Um na defesa e um no ataque. Na defesa, eu colocaria o Drew Greenlaw fazendo alguma interceptação no final do jogo. Ele que teve duas contra os Packers nos playoffs. E talvez no ataque eu colocaria o Jawan James, é o senhor terceira descida dos 49ers. E quem sabe numa terceira para 15 a gente ter aquela vingança, né, cara?
Exorcizar, né?
Exato, exato.
É, vai ter muita atenção no Ayuk, no Debo Samuel, né, no George Kittle. Tem que aparecer um outro alvo. Lucas, mesma pergunta. Quem que você acha que pode ser o herói improvável no Kansas City Chiefs?
É, eu não sei se no ataque, eu também separei um pra defesa e um pra ataque. Eu não sei se no ataque se considera improvável, mas eu falei, pensei no Rashee Rice.
Ele não conta mais, né?
É, ele é o principal recebedor que a gente tem, mas como o cara é calouro, demorou um pouco pra engatar na temporada, acho que talvez uma parte do público não conheça tanto ele ainda. É, mas o cara que é o cara mesmo, que foi a primeira pessoa que eu pensei, foi o Drew Tranquill, que é o linebacker. É, ele não entra como titular muitas vezes, mas ele é... O Shanahan gosta muito de atacar o meio do campo, isso não é novidade pra ninguém. E ele normalmente tem ali até um meme de que ele escolhe um linebacker ali e fala, você, eu vou atacar o jogo inteiro. E eu acho que o Tranquill, ele tem os atributos físicos e o mental para conseguir ficar no lugar onde ele precisa ficar no meio do campo. Ele é, na minha opinião, o nosso melhor linebacker em cobertura. E eu acho que mesmo que isso acabe, se isso não acabar aparecendo na stat sheet, no final, no box aqui, no box score, na hora que a gente for ver o jogo, eu acho que se ele conseguir fazer esse bom trabalho de trancar o meio do campo em algumas leituras um pouco mais rápidas do Purdy, isso pode ser um diferencial para a defesa e isso me faria considerar ele como um herói do Super Bowl, porque a gente viu a importância, por exemplo, no ano passado, do Nick Bolton contra o jogo corrido, que era o forte dele. Esse ano a gente precisa de um linebacker que seja bom em outra área, que é no jogo aéreo, principalmente, trancando esse meio do campo. Eu acho que o Tranquill é esse cara.
É, são dois caras ali. O Rashee Rice, se você der uma roubada, né? Vamos ser bem sinceros. O Rashee Rice é o wide receiver 1, dos destaques da...
Pô, mas aqui não tem um wide receiver 2. Eu ia falar MVS, Sky Moore, Kadarius Stone e mais. Justin Ross. Não tem quem falar, pô.
Não tem.
Rashee Rice, Travis Kelce, Noah Gray, pô. É isso, é o segundo terreno.
Eu tô olhando aqui as odds lá no Bodog pra MVP do Super Bowl. Marques Valdez-Scantling 251 para 1.
Caraca,
já
pensou, mano?
Sam Darnold, 81 para 1, né? Que seria um cenário que o Brock Purdy se machucaria cedo, né? Mas é difícil.
Batendo até aqui na madeira aqui,
é verdade. Cara.
Não
dá, os favoritos aqui lá no Bodog, Patrick Mahomes 2,20, Brock Purdy 3,25, Christian McCaffrey 5,50, Travis Kelce 11,0. É difícil sair muito disso.
Quanto tá o Deebo Samuel aí?
É 21 para 1.
Ah, vou botar 5. Vou botar 5.
Vale a bet, hein?
Vou botar 5 aí no Deebo, hein?
Um bom gancho. Não foi combinado, mas vai acabar sendo um bom gancho. Pra eu revelar que tá rolando. Vai rolar um sorteio essa semana. De boas-vindas de volta o Bodog, voltando a ser parceiro de apostas do podcast Cara dos Esportes. Eu vou sortear 5 pessoas e vou depositar R$50. Na conta dessas pessoas no Bodog, para vocês poderem apostar. Válido para novas contas apenas, vai ter um formulário na descrição do podcast. Você faz a sua conta no Bodog com o link que vai estar na descrição do podcast. Você vai receber aquele e-mail de boas-vindas e tal. Tira o print desse e-mail que você vai precisar colocar lá no formulário. Você vai botar seu nome, sua informação para contato e tal. E na sexta-feira eu vou escolher e vou entrar em contato com 5 pessoas e vou depositar R$50 na conta do Bodog dessas pessoas para vocês poderem apostar no Super Bowl. Não falta aposta, eu vou citar algumas daqui das que eu gosto pro Super Bowl, mas o Bodog é um excelente site de aposta, tradicionalíssimo, muito antigo, dos mais tradicionais, e foi um parceiro muito legal no ano passado, até o ano passado, no final do ano passado, mês do ano passado, se eu não me engano. E fico feliz com esse retorno. Vamos prestigiar não só o Bodog, mas também o Promobit também, que é o novo patrocinador do podcast Cara dos Esportes. São dois sites bem legais, claro, cada um na sua área. Mas vamos entrar aqui na lista de apostas que eu gosto aqui.
Só uma pergunta,
Diga.
Novas contas ganham R$50, é isso mesmo?
Não. Você faz a sua conta usando o meu link.
Ah,
e
sim.
Aí você tira o print do e-mail Preenche o formulário, que aí eu vou sortear 5 pessoas pra ganhar R$50.
Ah, entendi. Entendi.
Se você fizer, você vai entrar no sorteio como pessoa qualquer um. Não adianta, porque não vai ter. Não vai ser. Não vai ter tratamento preferencial. Vai ter...
Ah, tô ligado.
Pra amigos, não rola?
Não vai ser. Vai ser na sorte. Peço que vocês criem.
Cara dos Esportes é um podcast, mano, sério, não tem
ninguém. É isso aí mesmo.
Conta uma historinha antes da gente passar pras odds. Teve um sorteio que eu fiz durante um Super Bowl. Eu não lembro o que era o sorteio, eu não lembro como foi feito o sorteio. E eu sempre assisto Super Bowl com os meus amigos. E acabou, eu ia mostrar o resultado ao vivo. Acabou que foi um amigo meu que foi sorteado. Que tava aqui, em casa. Foi, juro por Deus, juro pela vida do Dog dos Esportes, que foi sorteio e saiu esse meu amigo. Aí eu falei assim, cara, Bruno, não tem como, não posso.
Deixa eu sortear aqui e você ganhou.
Não tem como eu colocar o seu nome aqui e dizer que foi você. Aí a gente fez outro sorteio pra não dar nem a impressão, mas eu juro por Deus, foi o nome dele sorteado. Mas aqui é transparência no podcast Cara dos Esportes.
Isso aí é o treta dos esportes, né, cara?
Pô, aqui é o Deflate Gate aqui, né? Do sorteio, tava a bola murcha lá.
Deflate Gate. Você tá maluco,
Vamos aqui. Eu separei uma lista aqui com algumas apostas. Algumas menos sérias, outras mais sérias. Uma encaixa muito com o que o Lucas tava falando sobre o jogo ser mais curto. A linha do over-under de pontos desse jogo, né, pontos totais marcados, é 47,5. E eu acho que vai ser um jogo de drives longos, eu acho que vai ser um jogo que vai andar rápido, e por isso eu acho que o placar vai ser baixo. Então, eu iria aqui nesse ano, eu tava pagando em 90, normalmente é 90 pra cada lado. Mas Lucas, pelo que você falou na análise, você concorda que é um jogo de poucos pontos, né?
Sim. Quando você me mandou isso aqui, eu falei, pô, é que eu não tô apostando atualmente. Mas se eu tivesse apostando, se eu fosse apostar, eu apostaria no under. Parte fraca das defesas está no jogo corrido. O jogo corrido normalmente gasta mais relógio.
Uhum.
E a parte forte. E as defesas são fortes fora isso. Eu acho que, inclusive, tanto os Chiefs quanto os 49ers preferem ganhar esse jogo no chão. Se possível for. Então, óbvio, é Super Bowl. O último também era a defesa dos Chiefs vinha numa crescente, a defesa dos Eagles era o que era, foi tipo 30 e tanto. Então existe ali, na minha opinião, uma tensão dos jogadores de pô, preciso fazer o jogo da minha vida, isso aqui precisa ser diferente. Como eu comentei, acho que os juízes engolem uma pita às vezes em um ponto ou outro que ali às vezes seria uma falta, voltaria a jogada. Então sempre tem a chance, mas eu gosto da odd mais baixa. Pra menos de 47,5, eu acho que tem boa chance de bater. Quanto que tá pagando essa odd, Gabriel?
Cara, é 1,90 ou 1,85. É sempre 1,90 pros dois lados, aí dependendo de quanto que entra, cai um pouco, sobe um pouco. Então tá, 1,85 e 1,95. Tá entre isso, mas é uma aposta que eu vou fazer com certeza lá no Bodog. O dinheiro que eu ganho de patrocínio do Bodog volta todo pra eles, porque jogando poker e apostando, vai tudo pra eles. André, a segunda aposta que eu coloquei aqui, e eu acho que é uma aposta boa para o pessoal que diz que eu sou hater, só gosto de falar de quarterback, que eu odeio running back e tal, pro MVP do jogo não ser um quarterback, tá pagando 3,10. E eu acho que esse jogo, dos dois lados, tem candidatos interessantes para não ser o Mahomes ou o Brock Purdy. Tem o Christian McCaffrey, por exemplo, pode ter um grande jogo, o Travis Kelce, o Rashee Rice. O Travis Kelce tem um fator Taylor Swift, né? Pode ajudar na votação.
Cara, tem alguma odd aí pra Taylor Swift ser MVP do Super Bowl?
Tem odd. Eu vi em outro site, um site gringo, não era no Bodog. Você podia apostar se o Travis Kelce ia pedir a Taylor Swift em casamento no campo.
Eu apostaria.
Se os Chiefs ganharem o Super Bowl, eu apostaria que o Kelce aposenta e que ele pede a Taylor Swift em casamento no campo.
Porra, eu também apostaria muito isso, mas pô, eu tenho certeza que o Chiefs não vai ser campeão.
Olha a confiança aí. Mas o que você acha? 3,10 pro MVP, cara, não ser um quarterback?
Cara, eu jogaria muito nessa aí, cara. Porque pelo lado dos 49ers, eu vejo muito Christian McCaffrey e Deebo Samuel com possibilidade de serem MVP do Super Bowl. O Christian McCaffrey é simplesmente o melhor jogador do ataque do time e é o motor desse ataque dos 49ers. Tudo no ataque dos 49ers gira em torno do Christian McCaffrey. E o Deebo Samuel é um cara que também, assim como o Christian McCaffrey, dá uma pegada diferente pro ataque dos 49ers. É um cara que move o ataque através do, da bola aérea e correndo também bem com a bola. Entendeu? Então são esses dois aí que eu acho que poderiam ser eleitos como MVP do Super Bowl, não sendo quarterback, pelo lado dos 49ers. Pelo lado dos Chiefs, eu botaria no Isaiah Pacheco. Um cara que corre muito bem com a bola, quebra tecos e tal, aparece recebendo passes também. Então acho que esses três aí eu colocaria como possíveis MVPs do Super Bowl.
E tem os caras de defesa fazendo... também, né?
Sim. Eu ia falar isso. Acho que
e assim, cara...
De alguém com três recepções.
E tipo assim, pagando 3,10 pra algum desses aí, pô, mano, eu jogaria um dinheirinho sério nisso aí.
Um Chris Jones conseguir múltiplos turnovers, né, Lucas?
Sim,
ou
sim.
Nick Bosa conseguir múltiplos sacks, aí você não gostaria tanto, né? Mas, sei lá, um jogador consegue duas interceptações. Pode ser um MVP defensivo também. A gente já viu MVPs defensivos no Super Bowl.
Ano passado teve até uma pequena conversa rápida. Teve um lance que o Bolton recuperou o fumble do Jalen Hurts. E teve um outro lance onde o Bolton força um turnover. Que é a arbitragem volta atrás, depois fala que tinha sido passe incompleto, o cara não tinha posse da bola no screen. E se ele recupera e vai até a end zone, seria outro fumble six. Então o pessoal até fala, pô, se o Bolton, se isso não tivesse voltado, teria sido ele o MVP do Super Bowl? Então, tão cedo quanto no último Super Bowl, teve uma discussão que poderia ter sido um jogador defensivo. Sempre bom lembrar que o Brady não ganhou todos, não foi MVP de todos os Super Bowls que ele ganhou. Então tem uma boa chance também de ser alguém, outra pessoa.
Essa próxima aqui é uma bem analítica, assim. Vocês sabem que eu sou um cara de números, né? Um cara de estatísticas, um cara frio. Apostar que vai ser coroa no cara coroa inicial. Eu faço todo ano. Você acha que vai ser cara, Lucas?
Não, de forma alguma. Tails never fails.
Exatamente. 1,95 aqui. Eles botam 1,95 porque você não poder apostar os dois lados, né? E tentar garantir ali, né? Mas 1,95. Cara ou coroa, André?
Ah, eu vou de cara. Vou de cara.
Pô. Não sabe. Não entende futebol americano, André, infelizmente.
Não conhece o game. Não conhece o game.
Tails never fails, como o Lucas falou.
Tails never fails, pô.
Mais algumas aqui. Os dois primeiros drives serem punts. Ou seja, punch dos Chiefs, depois punch dos 49ers, ou punch dos 49ers, depois punch dos Chiefs. Eu sinto que os times entram um pouco nervosos, André, no primeiro quarto. Normalmente a pontuação no primeiro quarto é mais baixa. 4,0 para ser dois punches, eu acho interessante.
Eu também não duvidaria disso não, cara. Mas assim, pelo fato das duas defesas serem... 20 pontos de jogo corrido, eu acho que isso pode levar pelo menos meio campo, não sei.
Possível.
Tem uma chance de chutar um field goal.
Pode ser uma quarta descida também, que é outra que eu coloquei aqui. Uhum. Os dois times vão converter uma quarta descida, 3,0. O que me preocupa é o treinador do time do André, o Kyle Shanahan, que detesta, alérgico à tentativa de quarta descida. O Andy Reid, que foi super agressivo contra os Ravens. Todo mundo fala do Dan Campbell que deu errado, né? Mas ninguém fala do Andy Reid, que foi agressivo naquele começo de jogo e venceu graças à agressividade dele em quartas descidas. Outra também que é muito analítica, muito pô, analytics, números. Cor do Gatorade. E sim, você pode apostar qual vai ser a cor do Gatorade jogada no técnico campeão. E Lucas, eu vi o vídeo do Andy Reid. Foi Gatorade laranja que jogaram nele. E...
Pô, no primeiro Super Bowl foi, né? No passado acho que foi roxo, não foi?
Ah, então eu vi o vídeo errado. Ih, agora, pô... Tem que voltar a estudar aqui.
Não, pô, os Chiefs ganharam dois Super Bowls. Aí, se eu não me engano, o do ano passado foi roxo. Mas, assim... Quantas outras cores os caras vão jogar? Já foi roxo, já foi laranja. Vamos voltar pro laranja. Então eu acho que laranja ou amarelo são duas ótimas opções. Gosto da ideia do laranja, viu? Não sou hater, não.
Pô, eu particularmente sou fã do Gatorade, aquele vermelho que é, acho que é maçã e goiaba. Morango maracujá.
Frutas vermelhas.
Morango maracujá. Isso eu sou... Mas eu tenho aqui as odds.
Esse é forte, tá?
Esse é muito bom.
Esse é forte, esse é forte.
André...
Ah, cara, pra mim o melhor que tem é o de maracujá, cara.
Maracujá é forte amarelo. Também. É. Então, amarelo é 6,0 as odds. Roxo, 3,0. Laranja, 4,50. Azul, 5,0. Azul é... Tem azul?
O azul é forçadíssimo,
é, azul,
né, cara?
Não consigo ver.
Azul é difícil, né, pô? Azul é difícil.
É. Já sabem, né? Vai ser o azul que vai ser jogado. Né? Já foi dessa discussão aqui. Vermelho, 5,50. Transparente, jogar em água, 9,0, que eu acho que tem o seu valor.
Pô,
também.
Cara, até... Pô, jogar água ia ser muita pobreza, hein, cara.
Pô mas às vezes, pô,
caraca,
tá todo mundo, caralho, tem que pegar. Pô, não tem aqui, vamos pegar água. Pum, joga água, cara. E tem aqui não jogar nenhum líquido.
Diga, viu? Cara, pô, Caio Shanahan sendo campeão pela primeira vez, tá acabando, maluco. Pô, pelo amor de Deus, tá, aí, cara.
Porra, e não jogar nada, aí 11,0, não apostaria, vão jogar alguma coisa, isso não, não apostaria aqui. Podcast Caras do Esporte, sempre com uns debates sérios importantes aí pra análise esportiva. É, primeira falta, ser um falso start, 2,40, se o 49ers escolher chutar a bola e os Chiefs estiverem com a bola no primeiro drive, Joan Taylor vai me garantir um dinheirinho, porque... 2,40, sim, aquele falso startzinho, sim, clássico. E a última que eu coloquei aqui, uma conversão de dois pontos bem sucedida, 3,45, é outra que eu gosto também. Lucas, dessas que eu citei aqui, qual que você se sentiu mais atraído?
O falso start.
Se eu tivesse... é que assim... Pô, eu não sei, eu acho que conversão de dois pontos bem sucedida. Eu acho que conversão de dois pontos bem sucedida. Por quê? Aqui o racional, que não faz o menor sentido. Ok, mas vamos lá.
Uhum.
Os 49ers têm um kicker, modéstia à parte, ruim.
Yeah.
O cara não teve uma temporada boa, foi mais ou menos nos playoffs. Existe uma chance, os 49ers drive de abertura, Kyle Shanahan bem pra caramba ali, em jogada scriptada, touchdown. É Jake Moody o nome do maluco, né? Jake Moody vai lá, erra o extra point.
É a cara dele.
Os Chiefs vão, fazem o touchdown. Os 49ers fazem outro touchdown e precisam quebrar ali, pô. Precisa ficar 14-7. Vai pra conversão de dois pontos que o Sean McCaffrey faz. Então eu gosto dessa ideia, entendeu? Porque eu não gosto do kicker dos 49ers. Acho que de todas que você falou, foi a que mais me apetece. Porque os Chiefs não vão pra conversão de dois pontos. Não adianta explicar analytics, ah, você tá duas postas atrás.
Yeah.
A primeira tem que ser a conversão de dois pontos. Eu concordo, eu entendo, faz sentido. O Andy Reid não vai fazer isso, principalmente no Super Bowl. Então eu acho que ficaria na mão do Kyle Shanahan e no pé do Jake Moody.
E você, André?
Cara, pra mim vai tudo do desespero do time que tá passando, entendeu? É, eu acho que se o time estiver muito atrás do placar, acho que pode haver uma conversão de dois pontos.
Mas dessas aqui, qual que você iria?
Cara, eu iria na conversão de dois pontos também, cara. Pô, mas o false start também pega muito, cara.
É,
isso aí.
Falso start é clássico, tá mó barulho no estádio.
Ah, demais. É. E pô, o camarada aí do Shift vive comentando falso start.
Ama de paixão.
É isso aí, cara.
É, eu particularmente, eu gosto bastante do... Botar um pouquinho no MVP não quarterback. Esse eu vou botar alguma coisa. O under, que é uma odd mais baixa, essa vai ser provavelmente uma das minhas maiores apostas. E aposta no campeão, não estou...
Ah, tipo assim, era o play de todos aqui, qual que eu iria?
É.
Ah, não, eu iria no MVP não ser um não quarterback.
Ah, então estamos juntos.
Nessa aí eu iria. Tá pagando muito pra uma chance muito provável.
É, e as odds pro Super Bowl, os 49ers são favoritos por dois pontos lá no Bodog, Kansas City Chiefs.
Cara, injustíssimo isso aí, injustíssimo.
Eu não entendo os 49ers serem.
Eu também não. Isso aí é.
Mahomes vai ser underdog pelo segundo jogo consecutivo.
Caraca.
Terceiro,
aí,
né? Porque
cara.
Ele foi contra os Bills também, né?
Yeah. Foi.
Então.
Foi.
Pessoal, cara, estão construindo uma narrativa muito errada isso aí, cara.
Já tá lá no site.
Não foi contra os Dolphins. Não foi contra os Dolphins, mas aí foi contra os Bills e foi contra os Ravens.
Já tá...
Contra os Ravens fazia sentido.
É. Já tá lá no vestiário, né? Do Kansas City Chiefs, né? As odds lá pro Mahomes ficar puto. Vitória direta.
Com certeza.
Vitória dos Chiefs tá pagando 2,13, dos 49ers 1,81. É, então aposte lá no Bodog, crie sua conta utilizando o meu link que tá na descrição, preencha o formulário que tá lá, contas novas, vão concorrer aí, vou escolher 5 pessoas para ganhar R$50 cada nas suas contas aí, pra você poder fazer umas apostas com responsabilidade, claro, no Super Bowl. Isso aqui é uma diversão, não é pra ser, ah, vou uma renda fixa aqui, renda extra, não. É pra ser uma diversão. Escute de alguém que aposta muito mal e que mais perde dinheiro do que ganha, mas...
Cara, somos dois, né? Somos
por que, que vocês acham que eu falei que eu parei de apostar?
É exatamente.
Pô, eu tava ganhando dinheiro?
É só pra me divertir aqui, né? E a diversão... É uma diversão questionável, pô, né? Eu diria.
Dá pra ser bom. Ó, galera, não é que não dá pra ser bom. É. Eu só não sou, entendeu?
É. Também não então... sou. É um big tree. Então, tudo que a gente falou aqui, aposto o contrário que você...
Contrário.
É, que você vai
e
se...
E a chance de dar green é muito,
pô,
muito maior.
Aí você se dá bem, mas crie sua conta. Bodog, novamente, parceiro de apostas aqui do podcast Caras do Esporte. Tem mais coisa com Bodog. Vai ter live e vai ter um mock draft. Mock draft 1.0. Na madrugada de terça pra quarta eu vou postar o episódio. Eu e João Eduardo Dutra simularemos a primeira rodada do draft da NFL. Colocaremos versões com Kansas City Chiefs com a escolha número 32 e São Francisco 49ers com a escolha número 32. Não deixem de escutar, vai ser bem legal. André, muito obrigado pela sua participação. Siga o Piadas NFL. É só arroba Piadas NFL, se encontra no Twitter, no Instagram. Brigadão, cara, e até a próxima.
Ah, cara, eu que agradeço aí. Fazia tempo que não participava aqui do seu podcast. E, cara, precisando, a gente tá aí. Só a galera aí que tá assistindo, escutando a gente. Siga lá o Piadas NFL nas nossas redes.
Lucas, muito obrigado mais uma vez. Sigam ele lá no arroba quarterbackruim. Principalmente no Twitter, né? No Instagram, eu sei que você tem Instagram, mas acho que você não posta muita coisa lá. Mas se quiser seguir ele lá no Instagram, siga mesmo assim. Mas brigadão, cara, e até a próxima.
Tamo junto, Gabriel. Brigadão. Pô, muito bom aqui. Eu até te gravei um áudio depois que os Chiefs ganharam a final da AFC. Se você acompanhou o cara dos esportes esse ano, você viu eu desistindo desse time, depois voltando a acreditar e depois desistindo mais uma vez. Então, eu não imaginei que eu estaria aqui gravando podcast pra falar do Super Bowl. Me faz muito feliz estar errado mais uma vez, o que me prova aí que eu sou um péssimo apostador. De qualquer forma, me sigam lá no Quarterback Ruim. É, eu, pô, talvez em dia de jogo eu falo bastante groselha, mas funciona, é a experiência do torcedor. Fora isso, a gente tá ali sempre tentando fazer um conteúdo legal pra vocês, tenho certeza que vão gostar bastante.
Sigam ele lá, sigam Piadas NFL, sigam Quarterback Ruim. Então é isso, podcast Cara dos Esportes volta amanhã, com um episódio sobre NBA, no episódio de terça-feira de manhã, né? Segunda pra terça-feira eu vou postar, e vai ter um episódio sobre NFL Mock Draft, como eu falei, sendo postado de terça pra quarta-feira. Muito obrigado ao Bodog, muito obrigado ao Promobit, não deixem de prestigiar os patrocinadores do podcast Cara dos Esportes, é assim que esse programa vai continuar crescendo ainda mais. Então até a próxima, tchau!